Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin ativos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rossello Lopes, uma das figuras mais polêmicas desse mercado no Brasil. Tudo bem, Rossello? Como vai?
Nossa, filho, tudo bom? Beleza? Prazer estar aqui em mais esse podcast aí para passar informações legais, curiosidades e afins.
Rossello, para quem não te conhece, resume aí um pouco a sua trajetória e como é que você caiu no mercado de criptoativos.
Bom, eu entrei na área de criptoativos, né? Na verdade, por acidente, completamente acidente mesmo. E isso foi em 2013, por conta de um... Foi até engraçado, eu já contei essa história algumas vezes, mas foi bem engraçado pelo fato de que um funcionário da minha empresa de telecomunicações da África do Sul pediu para que a gente aceitasse criptomoeda porque um cliente queria pagar uma fatura que estava atrasado. Era uma fatura na época de 180 mil dólares e dava mais ou menos mil e poucos bitcoins. E aí eu achei aquilo até engraçado, achei estranho. A princípio eu não quis aceitar porque achei que aquilo não passava de algum tipo de golpe ou alguma coisa do gênero. Mas eu acabei depois aceitando. E aí, quando eu fui pesquisar, fui tentar entender realmente do que estava sendo falado, o que era o negócio, eu achei aquilo fantástico e achei que era uma das maiores revoluções que o mundo ia ter. Eu já tinha participado de uma revolução, que era das telecomunicações, quando a parte de voz sobre IP veio a funcionar, né? Eu fazia, na época eu estava começando ainda na área de telecomunicações e achei aquilo fantástico. E aí, mais uma vez, quando eu vi a história da criptomoeda, de criptoativos começando, achei aquilo demais, achei muito legal o fato de você agora ter um dinheiro ou uma criptomoeda aonde não tinha uma nacionalidade por trás, não tinha um governo por trás e era completamente livre. Aquilo dava uma liberdade muito grande. E uma coisa que eu achei muito interessante foi justamente as pessoas poderem gerar a própria criptomoeda. Então, quando eu entendi o que era isso, a primeira coisa que eu fiz foi pensar como é que fazia para minerar. E então, quando eu entendi como é que funcionava o processo de mineração e tudo mais, a primeira coisa que eu fiz foi eu morava na África do Sul, voltei para o Brasil, abrimos uma planta de mineração no Paraguai. Era talvez o primeiro modelo a nível industrial na América Latina. Eu viajei bastante para a China. E aí comecei a gerar o Bitcoin e para entrar de vez no mercado, eu falei, bom, agora eu estou gerando, como é que eu faço para vender isso? Né? Então, aí eu fui aprender no mercado como fazia para vender, como que realmente fazia isso. Fiquei nesse meio tempo, eu fui um dos sócios dos investidores da Foxbit, fui um investidor anjo da Foxbit, para entender como é que o mercado funcionava. E aí, então, em 2015, a gente fundou a CoinBR e aí foi para valer, porque eu já tinha entendido qual eram as dúvidas do mercado, o que o mercado queria, o que o usuário queria, que o usuário não queria burocracia, que o usuário queria coisa simples, e até entrei no mercado dessa forma, mas inicialmente entrei por puro acidente, né? E aí tomei gosto pela coisa, e quando eu tomo gosto por alguma coisa, eu entro de cabeça e me dedico 100%.
Você falou que você começou por mineração, né? E hoje a gente sabe que a mineração de Bitcoin está num estágio bastante avançado, né? No sentido de concentração de mercado, de exigência de capital para investimento. Mas ainda existem aí algumas alternativas para quem tem uma capacidade de investimento menor, né? Em algumas altcoins. O que vocês têm olhado de mais interessante recentemente?
É, bem o que tu falou mesmo, né? Mineração hoje virou algo extremamente profissional e eu acredito que vai continuar sendo extremamente profissional, pelo menos até ali 2032, se não 2036. Tudo vai depender exatamente de como tiver a performance do preço das principais moedas. O Ethereum, a gente sabe que provavelmente nos próximos anos ele deixa de ser minerado, não tem condições. E aí você tem outras pequenas moedas que estão tentando espaço na parte de mineração, mas são bem pequenas, bem raras mesmo, onde não tem muita saída, não tem uma lucratividade grande. O que nos resta, o que resta para os investidores ou para aqueles que estão querendo, aquele cara que é pequeno, resta para ele algo que é novo no mercado, que são o Masternode. Então, o Masternode não te requer tanto poder computacional, Você pode ter uma VPS, por exemplo, um servidor virtual dentro de um data center e ter numa única máquina, por exemplo, você pode ter cinco ou seis masternodes de moedas que podem ter uma tendência, que pode realmente fazer alguma diferença e ter alguma valorização. Então, eu acredito que a próxima geração não é mineração, e sim em termos de masternode por conta de eficiência energética e uma série de outras facilidades que tem. Essa galera que está chegando agora, mineração ficou realmente algo completamente industrial e não vai ser tão fácil assim. Porém, tem algo que é bem interessante de pensar, que é assim, a mineração vai chegar a um determinado momento que não vai ter mais ser como industrial, porque não vai mais valer a pena ter um parque de mineração gigantesco para mineração. Então, provavelmente, máquinas que são obsoletas no dia de hoje, que estão no mercado secundário, provavelmente vai voltar a ser o ator principal da história. Então, aquelas pessoas que têm o que chama de S9, que é uma máquina já bem ultrapassada, provavelmente a gente vai ver milhares de pessoas com duas ou três máquinas minerando Bitcoin, porque para elas vai valer a pena e ninguém mais vai estar minerando. Então, eu acredito que essa curva industrial para mineração, vamos falar doméstica ou para alguns usuários em pouca quantidade de máquina, eu acho que essa curva ela começa a mudar entre 2032 e 2036. A gente provavelmente vai voltar a ver, no caso do Bitcoin, a descentralização novamente do poder de mineração. Mas nos dias de hoje, eu acho que as moedas novas e quem está surgindo é mais olhar para a Masternode do que mineração direta
Você
assim.
projetou aí um cenário quatro halvings para frente, né? Mas eu queria entender de você como que você tem visto aí as implicações desde o último halving mais recente, agora em maio, né? Como que isso impactou seus negócios? Você reviu planos? Você tá otimista em relação a como vai ser a rentabilidade dos mineradores de agora em diante?
Sem dúvida nenhuma, impactou, demorou, vai demorar um pouco para impactar, né? Por conta de que ainda as máquinas, algumas máquinas ainda, elas são lucrativas. Nós, pelo menos, nos preparamos há um bom tempo já pensando nisso, né? Nesse poder de mineração, e já para estar com máquinas o mais nova possível, né? Infelizmente, tem muita coisa que eu não posso falar sobre mineração, porque a CoinPeak, que é a nossa mineradora, a gente foi recentemente comprado por um grupo chinês, então a gente entrega a operação completa a partir de 1º de julho, então já não tem mais. Nós nos preparamos um pouco antes do halving. Para outras empresas que estão, eles estão vendendo as S9s ou por preço de banana, as máquinas que não eram tão lucrativas assim, estão adquirindo máquinas mais potentes e mais eficientes para continuar minerando, porque a tendência é que agora você compre uma máquina mais cara com três vezes ou quatro vezes mais eficiência em termos de Bitcoin. Então, ela consegue produzir uma certa quantidade, então você não vai ter talvez um alto consumo como era as máquinas anteriores. É uma conta que alguns estão fazendo, algumas grandes fizeram essa conta e se prepararam. As menores, elas vão sair do mercado sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que é muito importante as pessoas às vezes pensar, que muita gente não sabe disso. Muitas plantas de mineração, eles vendem a mineração a futuro. Quem está vendendo, as mineradoras agora, eles estão vendendo o Bitcoin no bloco minerado, de 6,25 Bitcoins por bloco, eles estão vendendo esses blocos já a um preço médio de 11.500 a 12 mil dólares. É isso que eles já estão vendendo a produção inteira dele. Então, ele está vendendo a futuro. Quem está comprando essa mineração, que está comprando a futuro, está garantindo que tudo que sair daquela planta de mineração é dele até os próximos, talvez até o próximo halving, até os próximos 2 anos. Então, grandes plantas de mineração já se prepararam e estão se preparando. Então, ele está recebendo dinheiro antecipado, vai pagar a energia elétrica dele, vai pagar os custos dele, está adquirindo máquinas mais eficientes, vendendo o estoque, quer dizer, o estoque não, a máquina que ele tinha lá produzindo, vendendo ela no mercado secundário, capitalizando esse dinheiro para poder adquirir novas máquinas e já ir se preparando. O grande ponto de diferença agora é o minerador pequeno, esse cara vai estar fora do mercado. O minerador grande vai ter que se capacitar e ter equipamentos mais potentes para continuar no mercado e achar empresas, fundos que venham comprar essa quantidade de blocos que ele tem a capacidade dele de mineração, comprar agora para ele já pagar a energia dele e não ter mais esse problema. Então, realmente, a gente vai ver um afunilamento. A gente já está vendo, aos pouquinhos, já está vendo que algumas mineradoras pequenas estão saindo do mercado e a gente vai ver esse afunilamento. No meu ponto de vista, vão sobrar, talvez, no máximo no mundo inteiro, 20 grandes pools de mineração e vai ficar nesse número cada vez reduzindo mais.
A gente já recebeu outros mineradores aqui no programa, né? A gente já falou com o Ray Nasser, com o Rudolf Bellini, e o que a gente tem sempre discutido muito é a mudança geográfica, né, dessas plantas. Por muito tempo, a China respondeu por mais da metade do poder de mineração, e hoje a gente tem visto uma pulverização disso, né? Algumas iniciativas surgindo na América do Norte, principalmente Estados Unidos, Canadá, alguma coisa ali, Islândia e alguns outros países na Europa, começa a se formar um polo ali no leste europeu. Mas o que eu queria explorar contigo é a sua experiência como minerador no Paraguai, né? Que é um país aqui vizinho nosso e que tem uma série de peculiaridades aí. Você pudesse contar algumas histórias interessantes sobre esse processo, que você foi um dos pioneiros, foi o primeiro, né, a se instalar lá, de fato.
Sim, foi o primeiro a chegar lá, assim, até tem uma história bem engraçada, que quando a gente chegou, eu expliquei para o pessoal da ANDE, que é a Companhia de Energia Elétrica do Paraguai, lá só tem uma única companhia de energia elétrica, tá? Eu expliquei para o pessoal da ANDE exatamente o que que era o processo, como era e tudo mais. E isso, eles acharam que não, que era algo bem, que era um data center. Pô, a gente queimou cabo elétrico, a gente queimou rede elétrica, a gente queimou transformador, a gente deixou durante quase que 2 dias um bairro inteiro de Cidade do Leste sem energia elétrica, porque a gente acabou queimando uma subestação deles, porque eles não estavam preparados para aquele consumo de energia elétrica absurdo. Então, realmente, eles não estavam preparados também. E uma coisa que a gente teve que realmente ser brasileiro, né? Se virar nos 30 e ser ali eficiente. O Paraguai no verão é 50 graus na sombra, né? E essas máquinas de mineração, elas esquentam assim demais. A temperatura média de uma máquina de mineração é entre mais ou menos 70 graus e 80 graus. É isso que ela fica flutuando, depende do fabricante. E aí tu tem que baixar isso para 40 e poucos graus. Não é fácil com um sol ardente lá batendo no galpão de 50 graus. Então você realmente tem que ter uma infraestrutura muito bem feita para poder fazer isso. Então, por isso que alguns vão até para a América do Norte, porque é mais frio, vai para a Islândia, porque é mais frio, para não ter que lidar com esse problema. Porém, o Paraguai tem outras características muito interessantes. A importação é extremamente fácil. Você já sabe que importou é 10% que você tem de taxa de importação. Você tem que negociar com uma única companhia de energia elétrica e você está tirando energia elétrica, no caso, no nosso caso lá, de Itaipu. Então, a gente estava a 6 quilômetros de Itaipu, então a gente não tinha problema de fornecimento de energia elétrica, muito fácil, muito tranquilo. A negociação com o governo extremamente aberta, fácil de abrir a empresa, sem burocracia, questão trabalhista também muito fácil em termos de contratos. Então, o Paraguai tem essa peculiaridade, porque chega lá, a regra está bem estabelecida. Olha, você vai importar o produto, você vai pagar 10%. Mas se você for montar o produto aqui ou você for fazer parte do produto aqui, a gente pode te dar o waive nesses 10%. Então, existem coisas muito interessantes no Paraguai que acaba sendo que sendo bom. A parte problemática do Paraguai é justamente a questão do calor. É muito calor e a mão de obra não é tão especializada. Mas questão de mão de obra, tu treina e tudo mais. E muitos até se preocupavam da segurança do Paraguai. O Paraguai é extremamente seguro. Então, a gente lá na nossa planta, tudo bem, a gente tinha 6 seguranças, e fortemente armado, com armas pesadas, mas isso faz parte no Paraguai inteiro, não é só na nossa mineradora. Quase todos os lugares você chega numa loja que vende sorvete e tem um camarada extremamente armado, fortemente armado ali na lojinha de sorvete. E é muito engraçado isso, mas faz parte. Então, o país te dá estrutura, te dá condições com um custo de energia elétrica extremamente baixo.
Rossello, você acabou incorporando aí boa parte das suas empresas em Hong Kong, né, na Ásia. E lá é uma das zonas hoje de maior tensão do mundo, né? Desde já do ano passado, isso vem se arrastando com a crescente interferência da China na autonomia de Hong Kong. Como que isso na prática impactou seus negócios?
Cara, isso impactou, vem impactando razoavelmente, até consideravelmente. A gente fez várias ali, existem vários, alguns investidores que são da Strato, né, da Venture Capital, e a gente tomou a decisão há cerca de mais ou menos quase um ano atrás de sair de Hong Kong, porque é muito tenso, existem ainda muitas incógnitas em alguns departamentos do próprio governo, não sabe te responder. Vários escritórios de advocacia já vêm falando, é melhor sair, até por conta de que criptomoeda na China, ela não é tão bem vista como as pessoas pensam. Ela pode ser bem vista para a usabilidade do usuário final, e mesmo assim ainda com certos olhos. Mas quando você diz de exchange não pode ter na China, mineração não pode ter na China. E se de repente o governo chinês passa a controlar Hong Kong, eu vou ser expulso de lá, assim, a toque de caixa. Então, o modelo que Hong Kong era bom até cerca de 2 anos atrás, já não é tão bom assim. Então, nós já começamos há cerca de quase um ano preparar a saída de Hong Kong para ir para Liechtenstein, onde a gente já estabeleceu a base, pelo menos. Só que, até para sair de Hong Kong, eu tenho que passar por auditoria, eu tenho que ter certeza que todo o livro contábil da empresa está certo, que não tem nada de errado. Então, a burocracia para eu sair também é grande. É muito fácil para tu entrar. Para sair não é tão simples assim. Então, a gente está passando agora por uma auditoria gigantesca. E como a gente ainda está operando lá, eu tenho que estar debaixo da nova regulamentação que surgiu em Hong Kong. Então, eu consegui, de uma certa forma, driblar o KYC nos nossos negócios, mas a gente desenvolveu algo similar. A gente não tem o KYC no, na, nos nossos, na, na empresa hoje, mas a gente criou algo muito similar a isso, mas ainda preservando a privacidade do usuário. E hoje, 100% do que acontece dentro da Stratum é auditado e eu tenho que informar o governo por conta das regras que são estabelecidas lá. Eu imagino que provavelmente a gente comece o ano fiscal de 2021 já em Liechtenstein. Era para ser antes, porque não aconteceu antes por conta da pandemia, por conta do coronavírus e tudo mais. Alguns que estão em Hong Kong acham que essa investida do governo chinês vai esfriar e vão deixar Hong Kong em paz por conta dos protestos que estão acontecendo. Eu não estou a fim de apostar, eu prefiro não apostar nisso. Se acontecer, legal, a gente volta para lá, porque é um país muito bom, as regras de lá são muito bem estabelecidas e realmente valem muito a pena. Se não acontecer isso, eu vou estar em Liechtenstein e pretendo não voltar para Hong Kong. Impactou bastante, impactou ao ponto de que tudo que a gente tem que fazer agora tem um auditor olhando para saber se está dentro das regras de lá, e são regras extremamente pesadas.
Uma das coisas que eu mais gosto de conversar com você é que numa conversa só a gente consegue dar um panorama bem global da indústria, né? E das diferentes abordagens regulatórias, né? A gente já falou um pouco de Paraguai, você tem bastante conhecimento de Brasil, você teve negócios aqui, você migrou seus negócios para Hong Kong e agora está migrando eles para Liechtenstein, que fica na Europa. E eu queria saber um pouco também de um lugar que eu sei que você tem um carinho especial, que é a África do Sul, né? Como que é o ecossistema na África hoje e principalmente na prática, né? Toda essa promessa de inclusão financeira do Bitcoin e das criptos serem um acesso mais democrático, né, para a população não bancarizada, se isso na prática se pode observar na África?
Cara, a África do Sul é assim, mora no meu coração. Eu sempre falei para as pessoas, eu devo ter em alguma vida passada, eu devo ter nascido na África do Sul. Eu tenho uma paixão pelo país África do Sul e pelo continente africano também. E sabe, assim, foram morando lá quase 10 anos, que foi, para mim ainda é o melhor lugar do mundo de morar. Só não voltei para lá ainda por questões de negócios mesmo na América Latina e fica fácil para eu poder ficar transitando através do Brasil, né? Mas muita gente sabe, a minha residência oficial não é no Brasil, minha residência oficial ainda é no Paraguai, pelo visto agora muda para Liechtenstein. Mas a África do Sul, ela tem uma promessa muito boa, até porque no continente africano as pessoas tinham já alguns modelos de uso, de usabilidade de dinheiro, através de telefonia celular, através de SMS. A gente tinha um sistema chamado M-Pesa, que o M-Pesa é como se você tivesse transferindo créditos do celular para uma outra pessoa, e essa outra pessoa pode pegar esses créditos de celular ir num agente, num mercado, numa farmácia, em algum lugar e trocar o crédito do celular por dinheiro. Chega a esse ponto porque lá a bancarização não é tão grande ainda. E os bancos não estão interessados no camarada de classe baixa, no cara que mora na favela, na versão favela deles. Então, realmente, era muito difícil. A gente esperava que criptomoeda fosse tomar uma proporção bem grande. E não aconteceu e não vem acontecendo. Hoje, na África do Sul, atuamos nós, Altcoin Trade, e Aluno e a Valor. Então, nós temos quatro empresas na África do Sul. A gente divide razoavelmente ali o market share considerável. Eu acredito que hoje deve estar em cerca de 25% para cada uma dessas quatro empresas. Mas não se tornou aquilo que se esperava. E a inclusão financeira das pessoas está muito distante de acontecer. E já existe um estudo na África do Sul para copiar o modelo do Pix do Brasil. Né? A gente depois pode falar um pouco mais do Pix, mas já existe alguma coisa, mas muito ainda em laboratório, muito pequena. E o que vem mais preocupando na África do Sul são os bancos, que lá são, na verdade, eu acho que são quatro grandes bancos lá, e esses, lá no caso, são quatro grandes bancos enganando 50 milhões de idiotas, se a gente seguir o modelo do Paulo Guedes, né? Aqui são seis bancos enganando 200 milhões de trouxas, lá são quatro bancos enganando 50 milhões de trouxa. Então, esses quatro principais bancos lá, eles não querem empresas de criptomoeda. E a mesma briga que eu tenho aqui no Brasil, a gente está tendo lá na África do Sul. Então, a gente está buscando modelos com bancos digitais pequenos, que só tem dois na África do Sul. Que essa é a esperança de que esses bancos digitais, que são minúsculos, venha tornar a coisa muito maior. Mas tem esperança, porque novas fintechs estão surgindo já baseado nesse novo modelo de fintech que tem na África do Sul, e já com uma coisa boa é com apoio das empresas de telecomunicações. Então, Vodacom, a Telkom, a Cell C, essas empresas viram nessas fintechs uma grande possibilidade de fazer a versão 2.0 do M-Pesa. Então, talvez aí, eu não vou dizer esse ano, por conta que foi completamente, mudou completamente os parâmetros, mas eu acredito que dentro de 2 anos a gente vai ver uma inclusão a toque de caixa, usando as empresas de telecom, trazendo as pessoas, usando esse layer que já está pronto a fazer a inclusão financeira dessas pessoas.
Você falou aí da briga dos bancos, né? Você é famoso aí, notória a sua participação nisso. Acho que você talvez tenha sido um dos primeiros a partir para o litígio com o sistema financeiro pelas restrições impostas para a manutenção das contas bancárias. Queria entender contigo o que você imagina que nós devemos ter como desdobramento disso no Brasil. E também você tocou no Pix, né? Como que você tem encarado a possibilidade de integração disso e como que você acha que isso pode facilitar a adesão de novos usuários para o mercado de criptoativos?
Eu penso o seguinte, eu acho que, bom, a briga com os bancos, eu sou muito claro, também não, eu não vou falar assim, olha, eu quero a obrigação, eu quero isso, o banco tem que oferecer o serviço e tudo mais. O banco, ele é uma empresa privada, no caso dos bancos privados, prestando um serviço para uma empresa privada também. Então, o banco teria, a empresa privada, ela tem todo o direito de falar, não vou trabalhar para você. Até aí eu entendo, eu aceito, tranquilo, beleza, vamos aceitar dessa forma. O que me incomoda um pouco é quando eu vejo um banco privado dizendo que não, que ele, o banco, desculpa, um banco público falando não, eu não quer trabalhar, ele não vai trabalhar para uma empresa, e diz, mas espera um pouco, mas você é um banco público e você não está atendendo o público, isso é falha na prestação de serviço público. Então, na teoria, isso está errado, está completamente errado. Até porque, como é que uma empresa como essa, não só da parte de criptomoeda, mas algumas fintechs ou algumas outras empresas que atuam nesse mercado, que precisam do suporte bancário, ele fica completamente sem opção. Porque se o banco público não der essa opção para ele, não há o que fazer. Então, eu aceito o banco privado dizer não, vou brigar na justiça, porque hoje, para você abrir um banco no Brasil, não é tão simples assim. Existem uma série de regras, uma série de coisas que é impossível você abrir um banco novo. A gente tem exemplos do Nubank, por exemplo, aonde não tem a menor possibilidade demorou bastante para eles terem a própria licença deles para eles operarem, e é um banco consideravelmente grande, é uma fintech consideravelmente grande, né? Então, é algo que me preocupa. A briga com os bancos, graças ao Pix, eu acho que acaba. Por quê? O Pix, ele deixa claro o seguinte, né? Que fintechs são bem-vindas ao Pix. Num primeiro momento, o que se sabe é que algumas empresas não vão conseguir ter o acesso ao Pix diretamente, vai ter que usar um outro banco para poder fazer isso, mas a regra está bem mais clara, está bem mais fácil de fazer isso. Tem uma outra coisa bem interessante do Pix, que eu não sei como é que vai acontecer. As empresas agora, a partir do momento, por exemplo, que vai usar o Pix, ou as empresas novas de criptomoedas, digamos assim, ela tem ali o CNPJ, e no próprio CNPJ, graças aí a esforços de todo mundo, de várias entidades, vai ter o próprio CNPJ. Então vai ter o próprio CNAE, desculpa, vai ter o próprio CNAE. Com o Pix, não tem CNPJ, eu não tenho que preencher um CNPJ. Então o banco que está fazendo a transação via Pix não vai nem saber exatamente quem é aquela empresa. Ele só vai ter o número da conta do camarada, do código QR Code do camarada. Para as fintechs, eu acho sensacional, porque agora as fintechs vão conseguir até mesmo dar esse apoio, esse suporte para as empresas de criptomoeda. Em um segundo momento, eu não tenho dúvida nenhuma que o Banco Central vai acabar abrindo para outras empresas do setor de criptomoeda, ela mesmo ter o próprio QR Code lá dentro do Banco Central. Então, eu vejo o Pix como uma solução sensacional. Assim, eu acho que vai resolver uma série de problemas de brigas com o banco, visto que, primeiro, a transação é instantânea, 24 horas por dia. Para o usuário do mercado de criptomoeda, ele vai conseguir pular de uma corretora para outra corretora no final de semana, às 3 da manhã do domingo. Então, eu acho que tudo isso vai ser muito válido para o setor. Agora, cabe realmente entender se o Banco Central e quando o Banco Central vai deixar um exchange ela ter, ter o próprio código de barra dela, o próprio QR Code dela dentro do sistema. Uma coisa que é legal é o seguinte, até para o mercado entender. A partir do momento que uma corretora, por exemplo, ela passa a ter o próprio QR Code dela, instantaneamente ela tem uma certa regulamentação, ela tem uma certa regulação a seguir. Então, isso acaba dando uma proteção maior ainda para o investidor. Então, o investidor ele vai ter uma proteção extra, além da IN, que já existe da Receita Federal, agora ele passaria a ter uma proteção extra, que seria a exchange debaixo do Banco Central, porque agora ele tem o Pix. Então isso acaba dando muito mais segurança para o investidor.
Bom, Marcelo, a gente já está caminhando para o final. Queria pedir para você duas coisas. Primeiro, uma dica de um conteúdo interessante que você tenha visto recentemente. E segundo, deixar espaço aí para que você possa passar um recado para a nossa audiência.
Bom, a dica que eu dou algo que eu vi recentemente é justamente essa questão, né? Primeiro, o que saiu recente agora do WhatsApp Pay, né, ou do Facebook Pay. Eu acho que um bom conteúdo é justamente isso, o que que esse novo meio de pagamento vai trazer. E a gente está vendo só o Facebook, mas amanhã provavelmente a gente vai ver as empresas de telecom do Brasil entrando nesse nicho de mercado. Agora, com essa novidade do Pix, do QR Code, coisa que na parte de criptomoeda, QR Code já existe desde 2009, né? Então, eu acho que um tema bem legal é justamente isso, é como os meios de pagamentos que estão chegando, como é que o Bitcoin, como que a criptomoeda pode entrar nisso. Então, provavelmente a gente vai ver maquininhas aí de POS no futuro, tendo tudo, ó. Você tem Alipay, Facebook Pay, esse Pay, Apple Pay, tudo quanto é tipo de Pay, Atar Pay e, além de tudo, criptomoeda. Eu acho que isso é um bom assunto de se explorar. O meu recado para a galera é, pessoal, recentemente, eu vou até usar o teu canal para poder divulgar isso. Recentemente, por conta de tudo que está acontecendo, a gente está vendo muitos golpes no mercado. Eu já tive o meu perfil no Instagram clonado umas 4 vezes, no Facebook umas 3 vezes, e entre outras pessoas do mercado. Então, a dica que eu dou para a galera que está aí no mercado, que está ouvindo o programa, pessoal, presta atenção no teu WhatsApp. Para quem você manda suas informações, tenha certeza que você está falando com a pessoa certa. criptomoeda, quando você transferiu para um lado para o outro, já foi, tá? Então, muito cuidado com isso para evitar golpes. Para de repente você está achando que está falando com uma pessoa e não está falando com essa pessoa. Então, fica a dica para o pessoal: cuide dos seus dados. Tenha certeza que você está passando os seus dados para uma empresa idônea, para uma empresa séria, e se ele vai, o que que ele vai fazer com os seus dados, aonde está sendo armazenado, com quem você está falando. No mundo de criptomoeda, privacidade é a coisa mais importante do mundo. Todo mundo aqui sabe que eu sou tremendamente contra KYC, eu sou contra reporte para a Receita Federal, e eu acho que realmente, dia 30 de junho agora, que a gente tem que entregar a declaração de imposto de renda dos brasileiros que moram no Brasil, era aquele momento para dizer não para a Receita e falar, não, não vou declarar porque eu não me sinto protegido. É, fica essa dica para o pessoal, Safiri.
Falei como era polêmico. Bom, gente, por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.